CBN Cascavel, primeira edição, com Roberto Benjamin.
11:03 no horário de Brasília. Vamos atualizar essas informações sobre o IPMC, a votação de ontem, a votação que segue nesta terça-feira. Vamos conversar inicialmente com o vereador Paulo Porto, que é do PT, é oposição na Câmara. Gostaria que o senhor comentasse a respeito dessa votação de ontem, o senhor que entende que esse projeto não é correto, não é a melhor alternativa em relação ao IPMC, ao repasse. Bom dia, vereador.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN, obrigado pelo espaço democrático. Esse debate surge a partir de uma polêmica de um projeto enviado à Câmara de Vereadores, um projeto agora denominado de 61, projeto de lei enviado pelo Executivo, que tem como objetivo a suspensão do repasse da contribuição previdenciária do Executivo ao IPMC, com a justificativa de que esse dinheiro seria importante nesse momento para combater os efeitos da crise econômica relativa à pandemia. Bom, dito isso, é necessário fazer algumas pontuações. Caso esse projeto for aprovado pela Câmara de Vereadores, ontem, lamentavelmente, foi aprovado contra o meu voto, por 11-9, e hoje vamos à segunda votação hoje à tarde, ele acarretará num calote de R$30 milhões ao IPMC. Então, primeira coisa que eu quero falar, e para pontuar algumas coisas importantes para entender esse projeto e o panorama desse debate. Primeira coisa, mente, aí é mentira mesmo, quem fala que a saúde do IPMC é boa e que comportaria esse calote com alguma tranquilidade. Para se ter uma ideia, somente esse ano o Executivo já deve ao IPMC R$8 milhões. Para se ter uma ideia, a dívida atuarial, o que é a dívida atuarial? É a dívida somada, ou melhor, o déficit atuarial, é o déficit somado dessas gestões, das gestões anteriores que não cumpriram seus compromissos de IPMC. O déficit atuarial do IPMC hoje é de aproximadamente R$1 bilhão e 400 milhões, hoje. Em 2022 vai chegar quase a R$2 bilhões, ou seja, não é verdade quem fala que o IPMC tem uma saúde financeira equilibrada, não tem. E mais, se nós pegarmos inclusive esse plano de amortizações para poder pagar esse déficit atuarial que o município vem pagando regularmente, esse plano de amortizações que conforme vai subindo o tempo, vai aumentando o tempo, vai aumentando a contribuição do município, nós teremos, segundo o próprio IPMC, em 2022, o município, para poder fazer frente a esse déficit atuarial e poder fazer frente aos repasses previdenciários, segundo o próprio IPMC, fundos oficiais, nos dão que em 2022 o município terá que aportar R$78 milhões ao IPMC. Claro que essa dívida é uma dívida que vem aumentando, a se tornar quase impagável e não comporta mais calotes como esse que o prefeito quer dar ao IPMC de R$30 milhões. Então, primeira coisa, a saúde do IPMC não comporta esse calote e a longo prazo, não estou falando que amanhã o aposentado não vai conseguir receber seus vencimentos, não é isso, mas a longo prazo nós vamos ter problemas sérios de garantir a aposentadoria digna aos nossos servidores municipais de Cascavel. Claro que isso piora esse projeto sendo aprovado.
O senhor entende que, diante das dificuldades, o município deveria então decretar moratória, é isso? Me parece que o senhor falou sobre essa outra alternativa, digamos assim, ontem.
Segunda coisa que é importante as pessoas entenderem, a mesma portaria interministerial 173, que autoriza o prefeito Paranhos a dar calote no IPMC para poder fazer frente, eventualmente, ao combate à pandemia, ao Covid-19, devido a uma eventual queda de arrecadação, também permite que esse mesmo prefeito, os municípios, declarem moratória pública, ou seja, permite legalmente que o prefeito não pague as dívidas públicas durante tantos meses, a fim de ter fluxo de caixa e economizar dinheiro para poder fazer frente ao combate ao Covid-19. Se o Paranhos tivesse optado em enfrentar os bancos, em vez de penalizar os servidores, Cascavel economizaria algo semelhante com o que ele pensa em economizar com os servidores. Segundo os dados do próprio município, somente este ano o nosso município está pagando cerca de R$40 milhões entre juros e amortizações da dívida pública. Aí você tem BID, Fomplata, Caixa, você tem todos os empréstimos que as gestões anteriores fizeram e o Paranhos fez para poder fazer obras na cidade, por exemplo. Então, lamentavelmente, o Paranhos tinha a opção de fazer moratória aos bancos, mas ele preferiu fazer calote e moratória aos servidores. O que levou o Paranhos a falar grosso com os servidores e muito manso com os bancos segue sendo um mistério. E eu não consigo imaginar outra coisa do que é uma opção de governo muito infeliz do atual gestor.
E qual análise que o senhor faz da queda da arrecadação, as informações que o senhor tem?
Bom, a única justificativa que o Paranhos vem utilizando no sentido de tentar aprovar esse projeto é o argumento de que existe a possibilidade, devido à pandemia, de uma queda abrupta da arrecadação do município a ponto de comprometer a folha salarial dos servidores. Ele só utilizaria esse recurso para poder honrar a folha de pagamento dos servidores municipais e os seus vencimentos. Aqui é bom que se diga que ninguém é irresponsável a ponto de colocar em risco a folha de pagamento dos servidores. Agora, ninguém também é responsável a ponto de dar um cheque em branco para o Paranhos. Então, hoje, nós faremos uma emenda para tentar dar algumas garantias aos servidores em relação a esse projeto. Essa emenda cria um gatilho, ou seja, a autorização da suspensão do fator previdenciário, da contribuição previdenciária, somente será autorizada caso se comprovar, matematicamente, uma queda de até 4,5% da arrecadação do município. Por que 4,5%? É o número que nós pegamos estudando documentos da Frente Nacional dos Prefeitos, onde eles indicam que quando a arrecadação cai até 5%, você compromete a folha de pagamento. Então nós vamos fazer uma emenda hoje, espero que ela seja aprovada pelos vereadores da base, garantindo, condicionando a queda da arrecadação à eventual autorização do Paranhos de utilizar esse dinheiro para pagar a folha de pagamento. É a única garantia que nós temos, porque caso isso não acontecer e essa emenda não for aprovada, a impressão que eu vou ter, e aí com todo respeito ao Paranhos, a impressão que eu vou ter, assim como os servidores públicos, é que o Paranhos não está preocupado com a folha de pagamento, mas sim criar uma reserva de caixa, criar um fluxo de caixa, uma folga orçamentária no ano eleitoral, para seguir com suas inaugurações e obras, o que obviamente seria de uma irresponsabilidade tamanha fazer isso à custa dos servidores. Por isso essa emenda, por isso nosso voto contrário ao projeto.
Muito bem, obrigado Paulo Porto, oposição da Câmara, de forma bastante democrática, estamos tratando desse assunto, as opiniões elas precisam ser respeitadas, as linhas de pensamento, está aí, de forma clara, Paulo Porto colocando o seu ponto de vista a respeito desta votação, passou ontem 11 votos a 9, houve aí um certo equilíbrio, e também nós teremos o desfecho hoje à tarde, né? A votação complementar hoje à tarde. O Alessio Espíndola, presidente do Legislativo Cascavelense, está na linha para conversar conosco. Bom dia, presidente.
Bom dia, José Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Gostaria que o senhor explicasse a importância desse projeto que foi votado ontem e que terá a votação concluída nesta terça-feira no que diz respeito ao IPMC e ao repasse.
Bom, José Roberto, nós tivemos uma pauta extensa, longa, com 8 projetos, mas o centro da discussão ficou por conta do projeto 061 de 2020 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município a ficar sem repassar os recursos para o IPMC durante 6 meses, ou seja, volta a depositar na conta do IPMC a partir de janeiro do ano que vem, sem nenhuma perda, devolver tudo conforme está específico no projeto. Os vereadores entenderam a importância e também pelo momento que passa, não só Cascavel, o Brasil, o mundo, as contas públicas foram fragilizadas devido à pandemia e Cascavel não foi diferente. Então, ficou aí com esse voto em primeiro turno, hoje tem a sessão em segundo turno. Ficou claro que há uma responsabilidade por parte dos vereadores em garantir o salário dos 8 mil servidores honrados, decentes, que fazem a máquina pública ser movimentada todos os dias com muita honra e determinação. E nós não poderíamos, de forma alguma, chegar ao final do ano com uma folha pesada que vai gerar aí quase 100 milhões de reais sem estar esse dinheiro na conta dos servidores. E o próximo prefeito terá a responsabilidade de devolver o que não vai ser repassado durante esses 6 meses. Sem nenhum prejuízo ao funcionário público, sem nenhum prejuízo aos aposentados do IPMC.
Conversamos agora há pouco com o vereador, que é a oposição da Câmara, Paulo Porto. Ele disse que trata-se de um calote de 30 milhões de reais. Outro dia o prefeito Paranhos conversou conosco e disse o seguinte: é um dinheiro que está ali, então para que pagar juro? É como se a gente tivesse uma conta um dinheiro e fosse pagar juro. Então usa e depois ajusta. É possível, depois com a volta, já que tem essa sobra, não haveria nenhum comprometimento. E precisaria passar pela Câmara, lógico, para se tornar legal. Não se trata de calote, na opinião do senhor, presidente?
José Roberto, calote é quando eu pego algo de alguém e não devolvo. Aí sim é um calote, aí é um roubo. O que, que está acontecendo com essa autorização da Câmara? É deixar de repassar o valor mensal do IPMC até dezembro e volta a devolver a partir de janeiro, com toda a correção. Então, isso não caracteriza de forma alguma calote, né? É uma responsabilidade muito grande do gestor. Calote seria o final do ano, o prefeito não ter condições de pagar o salário dos nossos servidores. Aí sim seria um grande drama na vida dos nossos servidores que trabalham todos os dias para manter a máquina pública. Até porque, Zé Roberto, existem inúmeros prefeitos no Brasil que estão vivendo um verdadeiro drama com a queda da arrecadação. Já tem prefeitos que estão já sabendo que não vão conseguir fazer o pagamento dos seus funcionários. Isso é horrível. Então, existe uma legalidade federal, por isso estamos tranquilos. E é interessante, eu até assinei uma emenda junto que garante, uma emenda que vai garantir que o prefeito Paranhos só vai usar esse dinheiro se necessário for fazer pagamento da folha dos servidores. Ele não poderá usar esse dinheiro para outro destino, para obras, seja lá o que for. Então, se tiver um problema na folha de pagamento, ele só poderá usar esse dinheiro para isso. Então, fica muito claro, fica muito transparente essa grande responsabilidade do prefeito Paranhos, que tem trabalhado com muito respeito aos nossos servidores da saúde, obedecendo, ouvindo. E hoje, graças a Deus, ontem, né, nós tivemos só 27 casos em Cascavel. Acho que a nossa vida volta ao normal dentro de um período muito curto. E o prefeito nos garantiu, na sala dele, no gabinete dele, no domingo à noite, que vai fazer todos os esforços e, se não precisar usar esse dinheiro, ele não vai usar.
Agora, em relação a essa emenda, é uma informação bastante interessante. E ela deve passar, pelo que o senhor tem analisado, conversando com os colegas.
Na verdade, são duas emendas. Uma emenda de um grupo de vereadores. Uma emenda, está ali o vereador Rômulo Quintino, está ali o vereador Pedro Sampaio, nessa emenda contempla o vereador Roberto Parra, o vereador Josué, o vereador Olavo, são 11 vereadores ou 12 vereadores. Uma emenda que garante que esse dinheiro só poderá ser usado se for necessário para a folha de pagamento. Essa é uma emenda. Aí nós temos uma outra emenda do vereador Paulo Porto, professor Paulo Porto, que pede para fazer uma análise e, se não for necessário, né, se o município não estiver com um problema financeiro, então que não seja usado. São duas emendas e certamente haverá um debate muito grande em torno dessas emendas.
Algumas mensagens que chegam aqui, possivelmente até de servidores, presidente, em relação ao comprometimento da Previdência para esses servidores, isso não há nenhum risco, na opinião do senhor?
Não, nem é só na minha opinião, é a opinião, são os dados do gestor, do Walter Parcianello, que está lá, um homem de profunda responsabilidade, de caráter, não vai afetar em nada. Aliás, o cálculo atorial que vem sendo feito de IPMC, ele só passou a ter crescimento e atingir as metas de 2017 para cá. Então, o IPMC vem vivendo uma gestão de muita responsabilidade que não vai mudar absolutamente em nada a aposentadoria dos nossos servidores, os quais eu sempre presto uma homenagem. São 8 mil servidores que levantam todos os dias muito cedo, alguns trabalham de madrugada para manter a nossa cidade em ordem, e é esses servidores que não podem ficar sem receber caso a cidade tem um problema econômico.
E uma dúvida aqui de ouvintes também, de repente o senhor pode nos ajudar, em relação a essa alíquota, esse desconto que subirá de 11% para 14%, quer dizer, vai descontar mais ainda na folha do servidor, é isso, presidente?
É isso, poderia ser até mais, não é? Até 18%, mas a Câmara votou ontem até 14%. Hoje nós vamos ter a sessão em segundo turno, e aí lógico que haverá um debate, sem dúvida alguma, em torno das emendas. Ontem nós tivemos quase 9 horas de sessão, tivemos ali uma interrupção no momento em que votávamos, inclusive, o projeto 61, faleceu o meu avô, o Júlio Pavlovski, 98 anos, e aí, num momento bastante difícil, eu suspendi a sessão por 45 minutos e retomamos com uma sessão longa, extensa, mas eu quero aqui reconhecer o alto nível do debate dos nossos vereadores nesta segunda-feira, sem ofensas pessoais, sem pormenores, ficaram cada um com os seus pensamentos, com as suas ideias, sem agressões, e isso foi extremamente importante para o desenvolvimento da matéria que nós debatemos.
Eu recebo a informação agora que o senhor estava retornando do velório. Sentimentos à família e muito obrigado pela gentileza de atender a CBN. Um bom restante de dia para o senhor, presidente.
Obrigado, José Roberto. Um abraço a todos os ouvintes. É sempre uma honra poder estar falando nesta importante rádio, inclusive do grupo Renato Silva, que é um empresário que eu tenho profundo respeito e consideração.
11 horas e 20 minutos, conversamos também com o presidente da Câmara de Vereadores, Alessio Espíndola. Você pôde ouvir uma posição, ouvimos o vereador Paulo Porto fazendo críticas a esse projeto e o presidente da Câmara, Alessio Espíndola, que é do PSC, do mesmo partido do prefeito Paranhos, além de ele não é o líder do governo na Câmara, ele é o presidente da Câmara, fazendo também a defesa desse projeto do Executivo. 11:20, intervalo. Já voltamos.